programa dessa semana tem a honra de receber mais uma vez uma presença internacional, o canadense Rafael Gagnier. Ele que é atual campeão pan-americano de mountain bike, representou o Canadá nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro e bateu um papo muito especial com o Nicholas Sessler durante o Desafio dos Gigantes. Confira então a entrevista dele com o Nicholas Sessler, um bate-papo em português, com algum sotaque e muita simpatia.
Raf, muito obrigado pela sua presença no Gregário Podcast. É uma honra ter você aqui conosco.
Muito obrigado pelo convite, muito prazer para mim estar aqui com vocês.
O Raf que fala um português perfeito. Como que você aprendeu a falar tão bem em tão pouco tempo?
Tô namorando a Vivi Faveri, isso ajuda bastante, mas eu já falava espanhol, italiano, sou da parte francesa do Canadá, então eu falo francês, isso ajuda bastante, porque todas as línguas latinas, né? Mas também eu estudei bastante no Duolingo, cada dia pelo menos 10 minutos. Tipo, é muito leve, é fácil, mas cada dia eu quero fazer para melhorar cada dia. Eu fiz bastante Jovem Pan, Band News, YouTube, Netflix, essas coisas em português.
Um exemplo, né? O atleta é famoso por ser disciplinado, detalhista, com commitment pelo que ele quer, né?
Sim, mas também faz parte da minha história especial, que eu viajava muito com minha família, desde muito jovem, na Latinoamérica, assim que eu aprendi o espanhol, mas também com as provas na minha carreira. Isso abriu meus olhos para o mundo, para as culturas. Eu aprendi um pouco para as Olimpíadas em Rio, algumas palavras, mas recentemente aprendi muito mais.
Muito legal. Você falou dos Jogos Olímpicos no Rio, em 2016. Você representou o Canadá aqui no Rio. Como foi isso? Como você classificou o país?
Essa história. Bastante para contar. Foi um sonho de vida, de atleta. Foi muito bacana, muito especial. Meus pais foram lá também comigo. Me selecionar foi um processo bastante longo. Em 2011 eu tinha uma lesão nas costas. Não consigo me selecionar para as Olimpíadas de 2012. Eu era tipo 24, 25 anos. Era um pouco jovem. Mas sempre eu estava tentando me qualificar para as Olimpíadas. Em 2014 eu fui nos Jogos do Commonwealth, lá em UK, na Scotland. Eu fui sétimo e um ano depois, 2015, eu ganhei os Jogos Pan-Americanos em Toronto. Isso foi uma rampa de decolagem para os Jogos Olímpicos um ano depois.
E como foi viver os Jogos Olímpicos aqui no Rio?
Foi muito legal. Dois anos atrás eu estava perto do Rio, em Barbacena, pelos campeonatos pan-americanos. E depois da prova eu fui passar tipo algumas horas no Rio para só visitar muito rapidinho Pão de Açúcar, que colocou mais fogo no fogo, sabe? Tipo, muita vontade de voltar aqui para as Olimpíadas. E chegar aqui em Rio para as Olimpíadas foi muito legal. Um sonho de vida, um sonho de atleta. Eu fui aqui, acho, uma semana antes da prova. Eu fiquei aqui também mais uma semana com meus pais.
E falando das Olimpíadas mesmo, como é viver a Vila Olímpica? Como foi a prova para você?
A Vila Olímpica foi muito linda. Os prédios muito limpos, cafeteria de atleta, que meu treinador sempre me falava das Olimpíadas, porque ele foi em Olimpíadas de inverno, de verão, e cafeteria de atleta é tipo 5 mil atletas, os melhores de todo o mundo, cada esporte, lá comendo juntos. É muito, muito especial. É gigantesco. Cada atleta é muito focado, mas no mesmo momento você está lá com outros campeões do mundo, outros atletas que têm mesmos objetivos no seu esporte, outro esporte. É um outro mundo do que normalmente, sabe? Porque só os melhores estão lá.
Falando da prova dos jogos em si, Como que ela foi para você? Você ficou contente com a tua performance?
Bem boa, no mesmo tempo foi um sonho, mas eu fiquei com fome de performar, de ter uma alta performance melhor. Eu fui 40, eu sei que eu poderia fazer melhor, mas nesse momento do ano eu estava bastante queimado de, acho, da temporada 2015, 2016, por causa de me selecionar, mas também por causa dos meus objetivos, que foram chegar nas Olimpíadas com a minha melhor forma da minha vida. Então, é difícil ter de me culpabilizar por isso, porque às vezes isso funcionar, isso funcionou nos Jogos Pan-Americanos 2015, isso funcionou ano passado nos Campeonatos Pan-Americanos. Acho que é melhor tentar fazer com tudo do que, tipo, meio tudo, sabe?
Tudo ou nada.
Tudo ou nada, isso sim.
Muita gente fala também, né, do pós-Olimpíada, né, do que é você vivenciar e superar uma vez que você conquistou o teu grande objetivo de vida, né? Talvez você tivesse esse sonho desde pequeno de eu quero ir para as Olimpíadas e isso é algo magnífico, ou eu quero competir em tal competição. E às vezes, uma vez que você finalmente conquista isso, né, que você queria tanto, é necessário uma recuperação, né? Não somente física, mas muitas vezes mental também. Como que foi para você, então, uma vez que você completou esse teu sonho de criança de participar nos Jogos Olímpicos, como que foi o depois dos Jogos?
Ah, o depois eu estava ainda com muito, muito feliz, muito orgulhoso de mim por ter feito a seleção olímpica do Canadá. Eu tinha uma semana de férias com meus pais lá em Rio. Foi muito legal para descansar, voltar na Terra, na planeta Terra, em vez da planeta Olímpica, sabe? E depois, tempo em casa foi bom para mim, para aproveitar bike com amigos e outro esporte também. Porque, às vezes, quando você chegar nos seus objetivos, seu sonho, depois... O que tem agora? Tem mais, porque eu sou atleta, eu gosto de competir, eu tô contratado, mas no curto tempo você não tem muito mais.
E você acha que sua performance melhorou depois disso? Sofreu nesses dias pós-Olimpíadas? Você precisava, sim, dessa recuperação para voltar mais forte,
sim,
em 2017.
Eu precisava, sem dúvida, dessa recuperação, de cortar esse foco muito focado. E para recuperar, sem dúvida, fisicamente. Porque, às vezes, também as temporadas são muitas viagens, muita pressão, muito tempo fora da casa, da sua cama. Isso é bom para recuperar tempo em casa, com amigos, com família. E quando você... O fator humano, que meu treinador gosta também, ele acha que é muito importante, eu concordo 100%, que é muito importante se colocar em um lugar que você está bem feliz, para recuperar, para não se queimar também. Sim. E para mim, às vezes, depois da temporada, é... em casa, na neve, treinando ski de fundo.
Você faz outros esportes, outras coisas para recuperar do ciclismo?
Sim, sim. Mas para também recuperar, não só fisicamente, mas emocional, mentalmente, esse lado também.
Falando da sua recuperação em si, na tua rotina, em casa... Como que você faz? Você tem métodos que você utiliza? Você pratica outras modalidades, técnicas de recuperação? Como que você maneja tudo isso, né?
Acredito muito em variedade de esporte para ter um corpo versátil, para não se queimar mentalmente como atleta também. mudar de esporte para mim, não só falando durante a temporada muito importante. Tem que fazer outra coisa que só virar as pernas em círculo, né? É, que pedalar. Você pode caminhar, você pode fazer hiking, você pode correr, você pode nadar. Eu venho de natação quando era muito jovem, depois triatlon, depois mountain bike. E sempre com temporada inverno também. Para me recuperar, eu acredito muito em variar os esportes. Eu durmo muito na noite, mas também uma soneca na... No
Power Nap. É, essa eu aprendi com a Jaqueline e o Guido e vocês lá no Canadá.
Eu acredito muito nisso também. Eu gosto de alongamento também, comer bem.
Yoga?
Hot yoga, especialmente hot yoga para mim. Tem pessoas que gostam do yoga para parte tipo zen, é mindfulness. Para mim, acho que o mindfulness no yoga eu gosto, é lá, mas para mim, o que eu gosto de hot yoga é o desafio. Tipo, eu sou atleta. Hot yoga é um desafio, porque eu não sou mais flexível dos atletas, normal. Eu sou ciclista, profissional. É bastante equilíbrio. É bastante core work. É tipo o corpo do atleta em todos os aspectos. Mas na filosofia do yoga. Eu gosto muito disso. Para mim, me faz muito bem, tipo, de reforçar meu core, mas também equilíbrio, alongamento, todas essas coisas.
Legal. Um super aprendizado. Acredito que eu, pessoalmente, te agradeço muito. Pude aprender muito aqui através dessa entrevista. Espero a galera que está escutando o podcast no Gregário também, tenho certeza que vai aprender muito da tua história, da tua vivência como atleta olímpico e mesclando todas essas modalidades, que para um canadense é algo normal, mas para nós brasileiros não é, né? A gente não tem o inverno como vocês, então a gente não está acostumado a fazer esqui, sair para correr no meio das montanhas, nem tudo isso, mas certamente é algo que a gente pode aprender muito. Ruff, muito obrigado. Desde o Gregário fica aqui o convite, as portas estão abertas, você pode voltar quando quiser. E foi uma honra receber você aqui conosco. Espero que tenha gostado também.
Sim, como não. Muito obrigado pelo convite. Foi muito legal. E daqui a pouco, galera.
Isso aí. Até Tóquio, quem sabe. Valeu.
Tchau.